Neste curso, trataremos das responsabilidades do profissional administrativo no serviço de internação cirúrgica em relação ao registro da produção assistencial, bem como do checklist das tarefas a serem observadas na execução das atividades e das principais falhas que ocorrem quando não são observados os padrões definidos. O profissional, ao final dos estudos, estará apto a identificar suas principais atividades no serviço de internação cirúrgica, compreender suas principais responsabilidades no serviço de internação cirúrgica em relação ao registro da produção assistencial, utilizar o checklist de suas principais atividades no serviço de internação cirúrgica quanto ao registro da produção assistencial, evitar as principais falhas que podem ocorrer na execução de suas atividades administrativas no serviço de internação cirúrgica, podendo gerar rejeições das contas SUS. Principais atividades do profissional administrativo no serviço de internação cirúrgica. As atividades, também chamadas de tarefas, possuem etapas que devem ser executadas para que se possa chegar ao seu produto. Neste curso, trataremos das principais atividades de responsabilidade do profissional administrativo, que impactam diretamente na qualidade da informação assistencial e na gestão e efetividade do registro da produção assistencial. Geralmente, os profissionais administrativos que atuam direta e indiretamente no serviço de internação cirúrgica são: recepcionista do setor de internação eletiva, profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica. O profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica costuma ser responsável por algumas tarefas administrativas da unidade, tais como: manter o prontuário do paciente organizado durante a internação, de acordo com a padronização da ordenação dos documentos definida pela instituição; buscar o prontuário do paciente no Serviço de Arquivo Médico e Estatística, SAME, antes da internação, quando do uso do prontuário físico; auxiliar no agendamento dos exames de pacientes internados e acompanhar a liberação dos seus resultados; acondicionar os laudos de exames no prontuário do paciente, quando da entrega pelo Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, SADT. O profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica costuma também ser responsável pelas tarefas que estão diretamente relacionadas ao registro da produção assistencial, como, por exemplo, recolhimento e ordenação dos documentos que compõem o prontuário após a liberação do paciente com alta, realização das cópias da documentação necessária para a transferência e a disponibilização ao responsável, conforme a rotina institucional definida; envio, após a alta do paciente, do prontuário ao setor de registro da produção assistencial. Em algumas instituições de saúde, o profissional administrativo que atua no serviço de internação cirúrgica pertence ao quadro de colaboradores do setor de registro da produção assistencial. O profissional recepcionista do setor de internação eletiva atua indiretamente no serviço de internação cirúrgica, através da execução das tarefas administrativas para a efetivação da internação do paciente. Alguns pacientes internados no serviço de internação cirúrgica são originados de atendimentos em caráter de urgência. Nesses casos, as tarefas administrativas executadas para a internação do paciente estão vinculadas à atividade transferência intra-hospitalar de paciente do processo atendimento de urgência. Em geral, o recepcionista do setor de internação eletiva participa do fluxo da execução da atividade recepção de paciente, que gera informações necessárias ao registro da produção assistencial. Já o profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica participa do fluxo da execução das atividades especificadas a seguir, no que se refere às tarefas administrativas realizadas após a alta ou transferência intra-hospitalar do paciente, objetivando enviar a documentação decorrente do atendimento prestado ao paciente a outro setor de internação ou ao setor de registro da produção assistencial, nos casos de alta. Atendimento médico. Atendimento ao óbito no serviço de internação cirúrgica. Transferência intra-hospitalar de paciente. Transferência de paciente para outra instituição de saúde. Os exemplos de regras atribuídas às atividades executadas pelo profissional administrativo no serviço de internação cirúrgica apresentados neste curso correspondem às atividades de um hospital geral. No entanto, cada instituição pode ter particularidades e/ou outras regras ou atividades, de acordo com a característica do tipo de atendimento prestado ou com as rotinas padronizadas conforme a política institucional adotada. Quanto ao prontuário do paciente, poderão ocorrer as seguintes situações: Prontuário eletrônico com certificação digital. Nesse caso, não há impressos. Todos os profissionais assistenciais realizam as anotações e consultas ao histórico de saúde do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário eletrônico sem certificação digital. Os registros administrativos executados pelo recepcionista devem ser impressos, assim como os registros assistenciais realizados pela equipe multiprofissional de saúde devem ser impressos e assinados com a correspondente identificação do profissional. Toda essa documentação comporá o prontuário do paciente. Os profissionais podem consultar o histórico do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Prontuário físico, suporte em papel. Os registros são manuais, geralmente em formulários previamente impressos, que contêm campos para coleta das informações. Após a internação, o profissional administrativo solicita o prontuário físico ao SAMI, para que os profissionais de saúde possam consultar o histórico do paciente e arquivar os novos formulários preenchidos, que serão necessários em decorrência dos atendimentos assistenciais realizados. As atividades detalhadas neste curso consideraram que o hospital utiliza o prontuário eletrônico sem certificação digital. Principais responsabilidades do profissional administrativo em relação ao registro da produção assistencial. As principais responsabilidades do recepcionista do setor de internação eletiva, em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência, são: solicitar ao paciente ou ao responsável um documento com foto a fim de confirmar os dados para a realização correta de seu cadastro no sistema de gestão integrado e informatizado. Solicitar o cadastro de pessoas físicas, CPF, ou o Cartão Nacional de Saúde, CNS, do paciente a fim de informá-lo corretamente no cadastro, caso não possua essa informação, sempre observando a rotina institucional definida. Solicitar ao paciente ou ao responsável o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, AIH, observando a rotina institucional definida. Realizar a conferência da documentação solicitada. Realizar o cadastro completo do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado, com a abertura de prontuário, ou realizar a atualização dos dados quando o paciente já possuir cadastro na instituição, se necessário. Realizar os procedimentos administrativos para a internação do paciente. Imprimir a documentação de internação, como por exemplo, a ficha de internação. Imprimir as etiquetas de identificação do paciente, inclusive a pulseira, conforme a rotina da instituição de saúde. Solicitar ao paciente ou ao responsável a confirmação dos dados e a assinatura nos documentos de internação, de acordo com a rotina do hospital. Garantir, no âmbito de sua competência, a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições das contas SUS. As principais responsabilidades do profissional administrativo do Serviço de Internação Cirúrgica, em relação ao registro da produção assistencial no âmbito de sua competência, são: reunir e organizar, após a liberação do paciente com alta, a documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Fotocopiar a documentação necessária, que acompanhará a transferência do paciente, entregando-a ao profissional responsável pela transferência, conforme a rotina institucional definida. Encaminhar, após a alta do paciente e dentro do prazo pré-estabelecido, o prontuário do paciente ao setor de registro da produção assistencial, executando a rotina específica definida pela instituição de saúde. Garantir, no âmbito de sua competência, a execução de todas as suas tarefas para que as contas hospitalares sejam processadas sem inconsistências, evitando rejeições das contas SUS. Recomenda-se que o envio dos prontuários ao setor de registro da produção assistencial seja diário, não ultrapassando o prazo máximo de 48 horas após a alta do paciente. Essa recomendação faz-se necessária para que o setor de registro da produção assistencial possa, em tempo hábil, registrar os procedimentos realizados nos sistemas de captação de dados do Ministério da Saúde. Geralmente, o formulário impresso pelo profissional recepcionista, vinculado ao registro da produção assistencial, é a ficha de internação. São formulários que costumam ser utilizados no serviço de internação cirúrgica para a realização dos registros assistenciais. Anotação de enfermagem. Checklist cirurgia segura ou lista de verificação. Descrição cirúrgica. Evolução clínica multiprofissional. Evolução médica. Ficha de anamnese médica. Ficha de avaliação pré-anestésica. Ficha de rastreabilidade de UPME. Ficha de rastreabilidade dos materiais esterilizados. Ficha de sinais vitais e balanço hídrico. Laudo de exame. Prescrição médica. Processo de enfermagem. Solicitação de exames. Sumário de alta. Transferência. Óbito. Termo de consentimento livre e esclarecido. A composição de cada prontuário poderá variar de acordo com o atendimento prestado ao paciente, como por exemplo, um paciente que durante sua internação recebeu a avaliação de um nutricionista com a indicação da administração de dieta enteral, terá em seu prontuário formulários tais como evolução clínica multiprofissional e prescrição de nutrição. Já um paciente que realizar somente um tratamento cirúrgico com atendimento médico e de enfermagem não terá em seu prontuário os formulários citados nesse exemplo. Algumas instituições de saúde adotam um checklist contendo a lista de todos os formulários que podem fazer parte do prontuário de um paciente atendido no serviço de internação cirúrgica. A adoção do checklist, além de orientar o profissional quanto à organização padronizada pela instituição de saúde para a ordenação dos documentos, evita falhas de, por exemplo, envio parcial da documentação ao setor de registro da produção assistencial. O hospital pode ainda adotar formulários específicos, como por exemplo, para o programa de certificação de qualidade, tais como planejamento terapêutico singular, reconciliação medicamentosa, risco de queda, etc. Nesse caso, os formulários devem ser acrescentados ao checklist da instituição para a ordenação dos documentos do prontuário do paciente. Checklist das principais atividades do profissional administrativo no serviço de internação cirúrgica em relação ao registro da produção assistencial. Checklist é um termo em inglês, cuja tradução significa lista de controle. Trata-se de uma ferramenta de qualidade que lista as etapas ou itens necessários para realizar uma atividade ou tarefa. A adoção de checklist possibilita atestar que todas as etapas de uma atividade ou tarefa sejam cumpridas conforme padronizado. Auxiliar os profissionais de saúde na execução das atividades. Evitar falhas e/ou esquecimentos de etapas da atividade. Sistematizar as atividades a serem executadas. Padronizar as atividades ou tarefas. Aumentar a eficiência da execução das atividades ou tarefas devido à praticidade e agilidade. Apresentamos o checklist das principais atividades do profissional administrativo relacionadas ao registro da produção assistencial no serviço de internação cirúrgica. Recepção de paciente. São responsabilidades do profissional recepcionista do setor de internação eletiva no que diz respeito à recepção de paciente. Solicitação de um documento com foto e do cadastro de pessoas físicas, CPF, ou do Cartão Nacional de Saúde, CNS. Caso não possua essa informação, e do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, AIH, sempre observando a rotina institucional definida. Conferência da documentação solicitada, inclusive de todas as informações do laudo para solicitação de internação hospitalar. Procedimento, assinatura do profissional solicitante, assinatura do profissional autorizador, etc., quando aplicável. Realização do cadastro completo do paciente no Sistema de Gestão Integrado e Informatizado, sem abreviações, com a abertura de prontuário ou a atualização dos dados quando o paciente já possuir cadastro na instituição, se necessário. Realização dos procedimentos administrativos para a internação do paciente. Impressão das etiquetas de identificação do paciente, inclusive a pulseira, conforme a rotina da instituição de saúde. Impressão da documentação de internação, como por exemplo, a ficha de internação. Solicitação, ao paciente ou ao responsável, da confirmação dos dados e da assinatura na ficha de internação. Organização da documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Solicitação do encaminhamento do paciente e de sua documentação organizada para o serviço de internação cirúrgica. A Portaria do Ministério da Saúde número 2236, de 2 de setembro de 2021, em seu artigo 1º, estabelece o uso do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, como forma preferencial de identificação de pessoas na saúde para fins de registro de informações em saúde. Ainda, o referido ato normativo destaca o seguinte: artigo 257. O número de registro nacional para identificação de pessoas nos sistemas de informações de saúde corresponderá, preferencialmente, ao número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF. Parágrafo 1º. Na hipótese de a pessoa não possuir inscrição no CPF, deverá ser atribuído um número nacional único de identificação denominado Cartão Nacional de Saúde, CNS. Parágrafo 2º. O número de CNS é de uso obrigatório nos registros de informação de saúde na hipótese de a pessoa não possuir inscrição no CPF. Artigo 258. Será dispensada a identificação de pessoas nos registros de informações de saúde quando houver a impossibilidade de obter dados que garantam sua identificação unívoca, como nos casos de pessoa acidentada grave, com transtorno mental, em condição clínica ou neurológica grave, incapacitada por questão social ou cultural. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os registros de informações de saúde deverão ser preenchidos, obrigatoriamente, com as seguintes informações: ano estimado de nascimento da pessoa, sexo da pessoa, os dados de endereçamento do estabelecimento de saúde em substituição aos da pessoa. Artigo 265. Não constituem impedimentos para a realização do atendimento em qualquer estabelecimento de saúde o indivíduo não possuir ou não portar documento com o número de inscrição no CPF ou o número do CNS, desde que devidamente identificado por outro documento válido, ressalvadas as situações de urgência e a hipótese prevista no artigo 258 deste capítulo. O indivíduo desconhecer seu número de inscrição no CPF ou o número de CNS. A impossibilidade de realizar o cadastramento ou a consulta da pessoa no CadSus. Parágrafo único. As atividades de identificação e cadastramento podem ser efetuadas posteriormente ao atendimento realizado. Sendo assim, o paciente deverá sempre ser atendido. Caso ele não possua identificação, será realizado o primeiro atendimento, no qual ele será cadastrado como pessoa desconhecida, até que sua identificação seja possível. Na mesma direção, o Ministério da Saúde define, na publicação online intitulada Princípios do Sistema do Cartão Nacional de Saúde, o seguinte: garantia de acesso. O cidadão não poderá ter negado seu acesso aos serviços de saúde ou sofrer qualquer tipo de coação por não possuir o CNS. Os sistemas de informática e bases de dados, direta e indiretamente relacionados ao CNS, devem ser administrados pelos gestores públicos de saúde nas três esferas de governo e na iniciativa privada ou estar sob sua coordenação e responsabilidade. Cabe salientar que quando o paciente não possuir o número do CNS, o recepcionista poderá consultá-lo. Para o profissional da instituição de saúde ter acesso ao Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde, CadSus, deverá estar vinculado a um estabelecimento de saúde. Solicitar acesso de perfil ao estabelecimento de saúde ao qual se encontra vinculado. Indicar o computador que será utilizado para manutenção no CadSus. A consulta no CadSus poderá identificar o cadastro do paciente, permitindo ao profissional da recepção que, quando necessário, atualize o cadastro do paciente na base de dados do CNS. Não identificar o cadastro do paciente, permitindo ao profissional da recepção realizar o cadastro do paciente na base de dados do CNS, disponibilizando a ele seu número do CNS. Em sua publicação online intitulada Cartão Nacional de Saúde, a sua identidade no SUS, o Ministério da Saúde traz o seguinte texto: o Cartão Nacional de Saúde é por excelência um instrumento de gestão. Nesse sentido, poderá potencializar a ação dos gestores de estabelecimentos, ao fazer uso dessa ferramenta, tendo as seguintes possibilidades: acompanhamento individual e coletivo dos usuários atendidos, vinculação do atendimento individual a um determinado estabelecimento de saúde, produção de relatórios estatísticos, identificação de áreas problemáticas e elaboração de políticas, planos e programas, melhoria nos processos gerenciais do estabelecimento, análises epidemiológicas abrangendo grupos etários, localidades de moradia, atendimento ao usuário, morbidade, dados socioeconômicos, produção de informações regionalizadas sobre atendimento e origem dos pacientes de forma a subsidiar o atendimento e a reorientação da oferta de serviços de saúde, planejamento e determinação de prioridades das ações de saúde, construção e implementação de protocolos clínicos, Melhor controle e agilidade para centrais de regulação e internação. Melhoria das condições para aquisição e distribuição de medicamentos. Agilização do atendimento. O Cartão Nacional de Saúde reforçará o vínculo entre o usuário, o profissional e o estabelecimento de saúde, bem como o conjunto de serviços de saúde ofertados pelo SUS, de forma integral, com o registro longitudinal dos eventos. Ainda, a Portaria número 2236, de 2 de setembro de 2021, do Ministério da Saúde, menciona, em seu artigo 259, que o Cadastro Nacional de Pessoas para a Saúde possui os seguintes objetivos: cadastrar informações de pessoas que possibilitem sua identificação unívoca nos registros de informações de saúde, com validade nacional e base de vinculação territorial fundada no domicílio de residência da pessoa. Gerar o número de CNS para ser atribuído aos indivíduos que não possuam inscrição no CPF. Vincular os diversos registros de informações de saúde às pessoas respectivas, possibilitando a recuperação do seu histórico de saúde, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponibilizar estatísticas sociodemográficas dos cadastros de pessoas para a tomada de decisão em saúde. O registro correto dos dados do paciente ao realizar o cadastro no sistema de gestão integrado e informatizado é de extrema importância também para o setor de registro da produção assistencial. Falhas no preenchimento poderão acarretar atraso no registro da produção assistencial e até rejeições das contas hospitalares. Apesar da importância da identificação do paciente por meio do CNS, já destacada anteriormente, a Lei nº 14.534, de 11 de janeiro de 2023, estabelece o cadastro de pessoas físicas, CPF, como número suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Nos atendimentos eletivos, quando o paciente apresentar a AIH, internação programada, já autorizada pelo gestor local do SUS, no momento de sua admissão, não é necessário solicitar o CNS ou o CPF, pois essa informação já está contida no documento. Em alguns casos, o paciente não apresenta a AIH e o profissional recepcionista consulta a autorização da internação no sistema da Central de Regulação de Leitos. Os pacientes eletivos admitidos no serviço de internação cirúrgica devem possuir autorização prévia para a realização do procedimento cirúrgico. Geralmente, a autorização e o agendamento da cirurgia são realizados diretamente via central de regulação. O serviço que atendeu inicialmente o paciente, serviço de ambulatório, por exemplo, é responsável por inserir os dados do paciente no sistema de regulação municipal, regional ou estadual, através das informações coletadas do laudo para solicitação de autorização de internação. Nesses casos, a comunicação do agendamento, local, data, horário, informações, poderá ser executada pelo serviço que prestou o primeiro atendimento, serviço de ambulatório, pela central de regulação, pelo serviço que irá executar o procedimento solicitado. No que se refere à disposição citada acima, a sistemática adotada para a realização da autorização, agendamento de procedimentos eletivos, cirurgias, e a forma de apresentação da AIH no momento da execução da atividade recepção de paciente dependerá de rotina operacional definida pelo gestor local do SUS e/ou da instituição de saúde hospitalar. O registro correto dos dados do paciente ao realizar o cadastro no sistema de gestão integrado e informatizado é de extrema importância também para o setor de registro da produção assistencial. Falhas no preenchimento poderão acarretar atraso no registro da produção assistencial e até rejeições, glosas, nas contas hospitalares. Atendimento médico. São responsabilidades do profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica no que diz respeito ao atendimento médico. Recebimento do prontuário após a liberação do paciente com alta. Recolhimento e organização da documentação de acordo com a rotina da ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Encaminhamento do prontuário do paciente para o setor de registro da produção assistencial. Atendimento ao óbito no serviço de internação cirúrgica. Na atividade atendimento ao óbito no serviço de internação cirúrgica, as tarefas do profissional administrativo são as mesmas constantes no item atendimento médico. Transferência intra-hospitalar de paciente. São responsabilidades do profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica no que diz respeito à transferência intra-hospitalar de paciente. Organização da documentação de acordo com a rotina de ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Solicitação ao profissional responsável, após a comunicação da liberação interna do leito, do encaminhamento do paciente e de sua documentação para outro serviço de internação. Importante ressaltar que, além da movimentação física do paciente, é necessário realizar a movimentação administrativa no sistema de gestão integrado e informatizado utilizado pela instituição. O sistema deve sempre estar com a ocupação de leitos atualizada, refletindo, desta forma, a realidade das internações. Transferência de paciente para outra instituição de saúde. São responsabilidades do profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica no que diz respeito à transferência de paciente para outra instituição de saúde. Recebimento do prontuário do paciente contendo as documentações de transferência. Realização das cópias da documentação necessária, que acompanhará a transferência do paciente, entregando-a ao profissional responsável, conforme a rotina institucional definida. Recolhimento e organização da documentação, após a liberação ou transferência do paciente, de acordo com a rotina da ordenação dos documentos do prontuário definida pela instituição. Encaminhamento do prontuário do paciente para o setor de registro da produção assistencial. Principais ocorrências no serviço de internação cirúrgica que podem gerar rejeições das contas SUS. As ocorrências mencionadas neste curso tratam das falhas na execução das atividades administrativas no serviço de internação cirúrgica. Essas ocorrências impactam diretamente na qualidade dos registros assistenciais e, consequentemente, no resultado da produção assistencial, podendo, inclusive, ocasionar rejeições das contas hospitalares. As principais falhas do profissional recepcionista do setor de internação eletiva, que podem gerar perdas de faturamento, são: informar dados incorretos ou incompletos no cadastro do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Exemplos: informar a data de nascimento incorreta, não atualizar o endereço do paciente, informar o sexo errado do paciente, não informar o nome completo do paciente, utilizar abreviaturas e siglas no cadastro do paciente. Exemplos: Cláudio A.S. Medeiros, Marta A.P. de Oliveira. Não atualizar os dados do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Não informar ou informar incorretamente o número do CNS no cadastro do paciente. Gerar um atendimento utilizando o cadastro de outro paciente com nome homônimo ou parecido. Exemplo: não conferir os demais dados do paciente, tais como a data de nascimento, o CPF, etc., e abrir um atendimento no cadastro de outro paciente com o mesmo nome. Não conferir todas as informações do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar. Exemplos: não conferir a assinatura do profissional autorizador. Não conferir a descrição do procedimento a ser realizado, ou seja, o tratamento. Não imprimir os documentos decorrentes do atendimento administrativo ao paciente. Não coletar a assinatura do responsável pelo paciente nos documentos, como por exemplo, a ficha de internação. As principais falhas do profissional administrativo do serviço de internação cirúrgica, que podem gerar perdas de faturamento, são: não acondicionar todos os documentos necessários no prontuário do paciente. Não enviar ou enviar de forma parcial a documentação do paciente ao setor de registro da produção assistencial. Exemplo: uma paciente foi admitida no hospital, em caráter de urgência, no dia 20 de agosto de 2024. Realizou uma cirurgia no mesmo dia e foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, sendo transferida, no dia 25 de agosto de 2024, para o serviço de internação cirúrgica, do qual recebeu alta no dia 28 de agosto de 2024. O profissional administrativo encaminhou para o setor de registro da produção assistencial somente os documentos assistenciais do dia 25 até o dia 28 de agosto. Enviar a documentação do paciente ao setor de registro da produção assistencial fora da ordenação padronizada e/ou em atraso. Os setores de um hospital e os profissionais que atuam na instituição de saúde exercem uma relação de interdependência. Portanto, é imprescindível a cooperação dos envolvidos para a obtenção dos resultados. As atividades do profissional administrativo estão relacionadas diretamente com a efetividade do setor de registro da produção assistencial. Nesse sentido, é fundamental o alinhamento dos processos entre as partes, ambas assumindo suas responsabilidades com foco na melhoria contínua, na sustentabilidade econômica da instituição de saúde e, principalmente, no bem-estar do paciente. Resumo do conteúdo. O profissional administrativo realiza atividades que impactam diretamente na operação e na efetividade do registro da produção assistencial. Em geral, no serviço de internação cirúrgica, o profissional administrativo participa da execução das seguintes atividades, que geram informações necessárias ao registro da produção assistencial: recepção de paciente, atendimento médico, atendimento ao óbito no serviço de internação cirúrgica, transferência intra-hospitalar de paciente, transferência de paciente para outra instituição de saúde. São algumas responsabilidades dos profissionais administrativos no serviço de internação cirúrgica, em relação ao registro da produção assistencial. Realizar o cadastro completo e correto do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado ou a atualização dos dados quando o paciente já possuir cadastro na instituição. Imprimir a documentação de internação. Solicitar a assinatura do paciente ou de seu acompanhante nos documentos da internação, conforme a rotina do hospital. Encaminhar, após a alta do paciente, o prontuário ao setor de registro da produção assistencial, executando rotina específica definida pela instituição de saúde. São algumas falhas dos profissionais administrativos no serviço de internação cirúrgica, que podem gerar perdas de faturamento. Utilizar abreviaturas e siglas no cadastro do paciente. Não atualizar os dados do paciente no sistema de gestão integrado e informatizado. Não informar o número do CPF e ou CNS no cadastro do paciente. Enviar, de forma parcial e ou em atraso, os prontuários ao setor de registro da produção assistencial.